O título dessa mensagem é Saia da Rotina. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16, diz bem assim: Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. É um texto, muitas vezes, que a gente passa meio no batido quando lê, né? Jesus saía para lugares isolados para orar. Hoje continuamos com a nossa série Orando com Jesus. O objetivo dessa série é aprendermos juntos sobre a importância da oração. Nessa série, nós já trabalhamos as questões específicas da oração do Pai Nosso. E hoje vamos mergulhar um pouco mais profundo sobre do que se trata a respeito de um momento de intimidade com Deus. Não existe algo mais nocivo à nossa vida de oração do que a nossa própria rotina. Sim, a nossa própria rotina, ela se torna muitas vezes nociva à nossa vida de oração. Vivemos em um período tão conturbado, com muitos afazeres, e ficamos presos frente à correria e o ritmo frenético do dia a dia. Um dos grandes motivos de orgulho do nosso tempo acaba sendo a definição da quantidade de tarefas que fazemos no nosso dia a dia. Você quer conhecer alguém ou se achar importante, enche a sua agenda. Fale que você tem a agenda repleta o dia inteiro, só para se mostrar importante. Basta você ir no seu trabalho, provavelmente você vai falar com uma pessoa: ah, quero falar com você hoje. E a pessoa fala: eu não posso falar porque minha agenda está corrida. E a pessoa não tem nenhuma reunião. Mas isso acontece aos montes. Então, muitas vezes, nós tentamos preencher as nossas agendas para falarmos que somos importantes. E isso acaba sendo mal para a nossa vida e, principalmente, para a nossa espiritualidade. Como o teólogo Richard Foster, em seu livro Celebrando a Disciplina, disse: a superficialidade é a maldição dos nossos tempos. Sim, a superficialidade é a maldição dos nossos tempos. Devido a esse ritmo que nós vivemos, nós temos pouco tempo para nos aprofundarmos em qualquer tipo de relacionamento. Vivemos na base do superficial. Não nos aprofundamos nem emergimos dentro dos relacionamentos. Nós vivemos tão presos a esse ritmo, muitas vezes doentios, que não damos ouvidos para a voz de Deus. Ficamos tão presos nos ruídos, nas multidões que nos cercam, que nós temos nos adoecidos. E adoecido principalmente a nossa alma. Basta você ver a grande quantidade de pessoas que têm problemas de saúde emocional. Eu sempre reforço isso. Porque a cada dia que passa, você encontra mais gente e mais gente tendo crises de burnout. Isso daí é um grande problema do nosso tempo. Pessoas que estão no esgotamento máximo da sua capacidade emocional, por conta de trabalho, por conta de problemas mal resolvidos, e muitas vezes falta tempo para descansar a sua alma. Porém, a Bíblia nos aponta e nos ensina que existe um caminho ideal para a nossa saúde. E esse caminho ideal está ligado à oração. O teólogo Fritz Hischer, certa vez comentando sobre a epístola de Lucas, ele diz bem assim: tornamos-nos escravos do trabalho e, por consequência, escravos deste mundo quando não oramos. Tornamos-nos escravos do trabalho e, por consequência, escravos deste mundo quando não oramos. Porém, como orarmos se a nossa vida é agitada? Como nós vamos orar se nós vivemos com tanta pressa? O psiquiatra Carl Jung, certa vez, diz que a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Sim, a pressa não é do diabo, mas ela é o diabo. Muitas pessoas têm se alimentado tanto da pressa e perdem a esperança, porque elas alicerçaram as suas vidas em questões superficiais. E esses fatores distorcidos tornam diabólicos em suas vidas. Precisamos encontrar um certo equilíbrio nesse dia a dia. Precisamos criar rotinas, precisamos criar hábitos saudáveis que nos ajudem a retornarmos para Deus. Frente ao dia frenético, frente à angústia da nossa alma. Esse retorno se dá por meio e através da oração. E você pode estar me perguntando nesse momento, porém, como orarmos? Como que eu posso fazer para orar? Como eu faço isso? O Evangelho de Lucas, ele nos ensina alguns caminhos que nós vamos traçar nas próximas semanas. Precisamos aprender com ele. Precisamos aprender com a Bíblia aquilo que ela nos ensina a respeito da oração. O texto de Lucas, se a gente voltar no contexto inicial, lá no capítulo 5, nós vamos ver Jesus frente à multidão. Jesus, ele estava curando o leproso. Jesus, ele estava tocando no leproso e logo na sequência, o leproso foi curado. E o texto, ele termina falando que Jesus não apenas foi curado, Jesus, ele libertou o leproso. E o texto, ele vai nessa sequência. E Jesus, ele é capaz, ele é responsável sobre fazer todas essas coisas. Ele é capaz de nos libertar de todas essas condições. Então a gente precisa retornar a esse princípio bíblico. A gente precisa retornar a essa questão onde Cristo, ele é o centro. Porém, como nós vamos fazer isso? O texto, ele nos ajuda até essa margem e essa ideia bíblica que Jesus, ele é capaz de nos ensinar através da oração. Jesus, ele orava frequentemente, o tempo todo. Lucas, se você abrir lá Lucas 22, 39, vocês veem que Jesus, ele vai até o Monte das Oliveiras para orar. É isso que o texto está escrito. Como era de costume, Jesus foi até o monte para orar. E você vai continuar em outros textos, principalmente como Lucas 4, 42, falando que ele vai para lugares desertos ao amanhecer para orar. Lucas 9, 18 fala que Jesus, ele orava sozinho regularmente. E acima de tudo, Lucas 6, 12 falava que Jesus passava noites inteiras em oração. Jesus, ele praticava aquilo que ele pregava. Jesus, ele não ensinava apenas os seus discípulos orarem. Jesus orava. Jesus fazia isso, ilustrando a necessidade de todos nós orarmos, pedindo para que Deus agisse na nossa vida. Precisamos seguir o exemplo do nosso mestre. Precisamos entender que somos dependentes da oração. Por esse motivo, eu quero trabalhar com vocês em alguns pontos bem específicos nessa noite. O primeiro ponto é saia da rotina. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é essa parte inicial do texto que nós lemos. O texto bíblico deixa bem claro que Jesus orava de forma rotineira. Por isso que o texto fala, Jesus saiu para orar, porque aquilo ali era uma rotina na vida dele. Jesus orava porque aquilo ali fazia parte do dia a dia dele. Mostrando que a oração fazia parte da disciplina da vida dele. Esse nome disciplina é meio complicado no nosso tempo, né? Se você vai pegar, principalmente crianças no nosso tempo, como é complicado você disciplinar uma criança. Você vai falar para o seu filho, filho, hoje você tem que fazer a sua rotina, você tem que comer tal horário, tem que estudar tal horário. E o problema é que a gente só delimita isso para crianças. E chega na fase adulta, a gente tem grandes problemas em adaptar a nossa rotina. Basta ver a pandemia, quando muitos pararam de trabalhar de forma presencial e foi trabalhar de forma remota. Aquilo ali tirou muitas pessoas da sua rotina, da sua zona de conforto. Ou basta você começar uma academia. Quem é que nunca começou a fazer um exercício físico? Daí você vai lá no primeiro dia, você fala, ah, hoje eu vou pegar o peso, vou parecer um cara fortão. Daí você pega aquele peso, daí no segundo dia você fala, putz, eu tô com dor, será que eu vou amanhã? Daí no segundo dia você pega, você fala, não, tem que ir, né? Paguei, né? Pelo menos, daí você treina no segundo dia. Daí no terceiro dia você vai, daí você fala, ah, meu, amanhã eu não acordo. Deixa quieto. Daí no outro dia você não volta por conta da dor. Daí você fala, ah, né? Por que eu vou me esforçar se eu vou ficar com dor? A oração, ela precisa partir de um plano de disciplina. E a oração deve ser tratada como uma disciplina espiritual na nossa vida. Porque muitas vezes a gente esquece disso. A gente esquece de que a oração tem um poder específico na nossa vida. É por meio da oração que Jesus nos ensina o propósito e a vontade do Pai. É por meio da oração e da Bíblia que nós conhecemos quem é Deus. E Deus, ele é capaz de libertar as nossas vidas por meio da oração. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas sentem dificuldades em orar. Sim, para muitos, esse momento de se retirar para um momento a sós com Deus acaba sendo gritante. Quem aqui já não passou 5 minutos em oração e falou, meu Deus do céu, pareceu uma eternidade. Eu lembro no meu início da caminhada de oração que 3 minutos para mim era muito. 3 minutos parecia que era uma tortura. Eu falava, Deus, o que está acontecendo isso? Eu orava para Deus fazer uma ação na minha vida, porém aquele período não passava. E muitas vezes a oração, ela faz isso, porque nós não nos disciplinamos a mantermos um relacionamento com Deus. A oração nos ensina a dobrarmos nosso joelho e reconhecer quem Deus é, mas acima de tudo, traçarmos um ambiente de amizade. E como que você constrói uma relação com alguém se você não se relaciona com ela? É impossível você falar que você é casado com uma pessoa sem você se relacionar, sem você se comunicar com aquela pessoa. Como que você vai namorar de uma forma virtual? Eu vejo muitos casos hoje em dia que existem. Ah, a gente namorou 8 meses na internet para se conhecer. Mas é legal, se conheceu. Mas eu conheço caso, pelo menos tem um amigo meu. Ele demorou 5 anos conversando na internet, conheceu a pessoa, casou. Mas por 5 anos ele passou afirmando, não, eu namoro essa pessoa, mas nunca viu. Meu filho, você não conhece a pessoa. Mas hoje está casado, até hoje. Mas existem essas questões. Mas a gente não pode delimitar isso. A gente não pode transferir essa questão de virtualização para a nossa vida com Deus. Muitas vezes a gente quer transferir. A gente fala, Deus, eu acredito no Senhor. Senhor, eu acredito em tudo que você fez. Mas eu não oro, não leio a Bíblia e eu vivo conforme a minha vontade. Que relacionamento é esse? Que relacionamento é esse que você vive com Deus e você não ora, você não procura e você não acha que Ele fala? Mas nesse meio tempo você acha que Ele faz tudo para você. A gente tem um sério problema. Porque a rotina, a correria, faz a gente impor outras prioridades na nossa vida. E o momento a sós com Deus, aquilo que Mateus 6 disse, de você se retirar para um quarto secreto e orar para o seu pai que te vem no secreto, isso daí acaba fugindo. Isso daí não acaba existindo mais, porque a oração acaba sendo algo torturoso, torturante. Porque nós não queremos ter esse contato e esse acesso com o pai. Parafraseando uma frase do pastor Ricardo Vargens, um cristão que não ora está morto e não sabe disso. Sim, um cristão que não ora, ele está morto e não sabe disso. Precisamos colocar a oração como prática diária das nossas vidas. Caso contrário, nós seremos mortos espirituais. Da mesma forma que o corpo humano necessita da água para sobreviver, o ser humano necessita da oração em doses diárias para sobreviver frente a este mundo doentio. É na oração que reconhecemos que somos insuficientes e que somente Deus é capaz de dar refrigério às nossas almas. Como Agostinho de Hipona disse, viver bem depende de reordenar os nossos afetos. Amar o sucesso mais do que a Deus e ao próximo embrutece o coração e torna-nos menos capazes de sentir e aprender. Viver bem depende de reordenar os nossos afetos. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair das nossas rotinas. Precisamos reordenar verdadeiramente aquilo que é prioridade nas nossas vidas. A oração deve ser feita não somente quando eu venho para a igreja, mas a oração deve ser feita o tempo todo. A Bíblia orienta que a gente ore sem cessar. A Bíblia orienta que a gente viva uma vida orante. E como que a gente faz isso? A gente observa o exemplo de Jesus na cruz. A gente observa os exemplos de Jesus diariamente. É olhando para Jesus que nós aprendemos sobre todas as questões. O cristão, ele deve, e ele tem um espaço fundamental referente à vida de oração. A oração deve ser parte das nossas vidas. E é através da oração, juntamente com a palavra de Deus, que Deus age e trabalha e se manifesta em nossas vidas. Nós precisamos ter sensibilidades para ouvir a voz de Deus o tempo todo. A gente precisa ouvir a voz de Deus o tempo todo. E meus irmãos, a gente precisa ficar tranquilo, porque Deus está no comando de todas as coisas. Porque se a gente deixa qualquer coisa roubar o foco da palavra de Deus, a gente esquece que Deus está trabalhando. Deus tem o controle e o domínio sobre todas as situações. E a gente precisa falar que Deus fale conosco nesse momento, porque Deus está aqui. Deus está agindo o tempo todo. É Deus que cuida de todas as questões. O problema é que a rotina, os estresses, as coisas que nos permeiam vêm muitas vezes para roubar nosso foco. Vêm para trabalhar como distorções sobre aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Deus nos chama para ter um momento de intimidade. Deus não quer que a gente se disperse desse momento de intimidade com Ele. Porém, a gente precisa estar atento ao que Deus está falando em nossas vidas. Deus nos chama para a gente priorizar aquilo que Ele está falando. Em um mundo corrido, barulhento, muitas vezes falta tempo para ouvir a voz de Deus. Você pode até se questionar como você deve orar, como você deve viver perante Deus. Porém, Deus ele é autossuficiente para todas as coisas. Você deve perguntar: ah, Felipe, mas como que eu vou orar? Eu não sei nem falar direito, como que eu vou falar com Deus? Será que Deus vai entender? Deus vai compreender aquilo que me angustia? Romanos 8, 26 e 17 traz um plano para a gente que nos ajuda a entender aonde Deus está no controle disso tudo. Romanos 8, 26 e 27 diz bem assim: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito entristece por nós com gemidos inexprimíveis em palavras. E o Pai, que conhece cada oração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. O Espírito intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Mesmo que você não saiba como orar, o Espírito Santo que habita em você, ele intercede ao Pai aquilo que você não consegue expressar. Deus conhece cada aflição do nosso coração. Porém, precisamos estar dispostos a nos relacionarmos com Deus. Não existe amizade com Deus sem ter um relacionamento com Ele. A nossa alma deve ansiar o tempo todo um momento de intimidade com Deus. Precisamos fazer como o profeta Samuel, lá em 1 Samuel 3, diz, quando ele fala: fala, Senhor, o seu servo te ouve. Porém, quem é esse que faz isso? É aquele que está disposto para ouvir a voz de Deus. Porém, quando nós entramos nesse turbilhão de coisas, a última coisa que nós pedimos para Deus falar é: Deus, fala, porque o seu servo te ouve. A gente ouve tantos ruídos, tanta agitação, tanta bagunça, que a gente esquece de falar: Deus, fale comigo nesse momento. E é dentro do momento de oração que Deus fala. Ele fala até mesmo no silêncio. Sim, Deus fala no silêncio. Mesmo que você não entenda que Deus está agindo ali naquele momento, que você não ouviu a sua resposta de oração, Deus está falando e trabalhando naquele momento de silêncio. Então precisamos ter esse momento de intimidade com o Pai. Precisamos estar dispostos a nos relacionarmos com Ele. Nós devemos ansiar a Deus como o salmista anseia, lá no Salmo 42, 1 e 2, quando ele fala: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? O exemplo que Jesus nos traz e nos ensina é que a gente precisa parar em momentos específicos do nosso dia e criarmos pontes de relacionamentos com Deus. Meu irmão, a gente perde tanto tempo com tanta coisa no dia a dia que muitas vezes falta tempo. Nós damos a desculpa que falta tempo para falar com Deus. Mas Deus quer que a gente saia da nossa zona de conforto. Deus quer que a gente saia dessa rotina para ter um encontro com aquele que é capaz de fazer nova todas as coisas. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que nós precisamos ser fiéis à nossa vida de oração. Sim, Jesus ele nos ensina que nós devemos ser fiéis frente a uma vida de oração. Sempre que eu reflito nesse texto, me vem à mente um exemplo do pastor Timothy Keller no livro Oração. E aqui eu vou deixar até uma dica, que é um dos melhores livros que eu li de oração até hoje. E o Timothy Keller, nesse livro, ele traz um exemplo sensacional sobre a oração. O Timothy Keller, ele fala bem assim: imagine que você recebeu um diagnóstico de uma enfermidade. Pense, você recebeu um diagnóstico de um câncer terminal ou de qualquer outra doença que muitas vezes você não veja cura nenhuma. Então, imagine que você recebeu esse diagnóstico e o médico diz em poucas horas que você deve tomar um determinado remédio para que você não morra. E você passa o tempo e mais tempo tomando aquele remédio porque você sabe que aquele remédio vai fazer bem para você. Ele vai curar aquela doença ou vai te manter com uma sobrevida nesse período da enfermidade. E você passa por anos tomando aquele remédio, sabendo que aquilo faz bem para a sua alma. A oração deve ser feita dessa mesma forma. A oração deve ser feita de forma diária, porque ela faz bem para a nossa alma. Ela nos traz para mais próximo de Deus. Ela nos aproxima mais do coração do Pai. A gente precisa tomar esse remédio em doses homeopáticas, diariamente, dia após dia. A gente precisa orar. A fidelidade da oração se dá como esse remédio. Nós precisamos orar para ficarmos vivos. Daí você fala, mas quem me mantém vivo é Deus. Sim, quem te mantém vivo é Deus. Mas para de orar. Para de viver uma vida perante Deus. Você vai começar a adoecer. Você vai começar a sentir angústias e dores que você nunca sentiu na sua vida, porque você se distanciou da voz de Deus. E em algum ponto, se você for dominado pela sua vida e por conta dos pecados que te cercam, aquele caminho vai te levar à morte. E como que a gente sabe disso? A palavra diz isso. A gente se distancia do coração e da vontade de Deus. A Bíblia afirma que quem é salvo, mas se a gente vive uma vida que não teve uma transformação, a gente vai certamente para a morte. E a oração é isso que nos ajuda a reconhecermos quem Deus é e a gente pedir para que seja feita a vontade dele na nossa vida. É em Deus e através da oração que nós encontramos o refrigério para nossas vidas. É em meio à oração que vemos que não estamos mais sozinhos. Sim, Jesus ele saía para orar isoladamente, o texto ele afirma isso. Porém, quando Jesus ele estava sozinho naquele momento, ele não estava sozinho. Primeiro porque ele era Deus, mas ele estava ligado diretamente ao Pai. E quando nós oramos, nós não estamos sozinhos. Nós não falamos para uma parede ou para um quarto vazio. Nós temos o próprio autor da vida ao nosso lado. Nós temos o Espírito Santo conosco, que ouve e intercede por nós. E a gente precisa confiar nisso. Porém, como que a gente faz isso? Se relacionando com Deus. É impossível você ouvir a voz de Deus se você não se relaciona com Ele. Meus irmãos, a gente precisa ter esse momento de intimidade. É dentro desse momento de intimidade que Deus fala. Meus irmãos, então entenda. Deus não te deixou sozinho. Mesmo que pareça que você está naquele quarto com eco e nada faça sentido na sua vida. Deus está ouvindo. Mesmo que você não fale aquilo que está angustiando o seu coração, Deus está ouvindo, porque Ele conhece. O texto bíblico fala que antes da palavra chegar na boca, o Senhor já conhece. Salmo 139, não é isso? Antes da palavra chegar à boca, Deus já conhece. Então é através da oração que nós temos essa experiência profunda com o autor da vida. É dentro da oração que nós reordenamos, literalmente, quais são os nossos afetos. A oração é o modo pelo qual nós conhecemos a Deus e o caminho que Ele nos chama a traçar para as nossas vidas. É dentro da oração. É dentro da oração que Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Meu irmão, você pode estar até imaginando, ah, eu quero isso, e Deus, eu oro por coisas grandiosas e mirabolantes. Mas Deus quer trabalhar na sua vida no vazio, no simples. Bota Deus no lugar certo no seu dia a dia. E você vai ver que grandes coisas que Ele vai fazer. Você não vai precisar de mais nada. Aquilo que você anseia plenamente, Deus vai resolver plenamente, porque Ele vai ser esse algo suficiente, e não aquilo que você tem colocado para a sua vida, para poder suprir todas as necessidades. E como você sabe disso? É dentro da vida de oração. É dentro de uma caminhada. Você vai falar, ah, mas é difícil. Realmente é difícil. É difícil porque a gente não se disciplina. Por isso que se chama disciplina espiritual, a oração quanto o jejum. Porque é necessário a gente sair dessa zona de conforto. Estudiosos dizem que para o nosso corpo acostumar com uma rotina, leva cerca de até 3 meses para o corpo humano se acostumar com uma atividade repetitiva. Meu, se leva 3 meses para o corpo acostumar, não significa que ele se adaptou totalmente. Por que você acha que em 1 minuto, uma vez na semana, Deus vai resolver esse seu problema? Isso precisa ser feito diariamente. Doses homeopáticas. Você fala, ah, Felipe, eu não consigo orar 1 minuto. Ora 30 segundos para Deus. Deus, me ajuda. Eu não sei o que eu faço. Continua, vai fazendo isso. Deus vai te enchendo, vai encher seu coração de tal forma que você vai ver assim, você fala, meu, passei 3 horas aqui nesse quarto falando com Deus e aconteceu tudo. Mas comece, se discipline a esses momentos íntimos com Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que a gente precisa lidar com as tensões diárias. Sim, se no Evangelho de Lucas nós vimos que, pelo menos no texto que nós lemos, que Jesus, após um encontro com uma multidão e curar um leproso, ele teve um momento de solitude, um momento de oração. O texto lá no versículo 17 conta que Jesus saiu dali, foi para outro lugar e teve contato com a multidão. A agitação voltou a acontecer normalmente na vida de Jesus. Isso daí é uma prática diária. E se você observar qualquer versículo que fala de oração, na sequência Jesus está em frente à multidão e à agitação na correria. Mostrando que a nossa vida, ela se dá entre esses pontos. Momentos de você enfrentar a multidão, a agitação do seu dia a dia. Momentos de você ter esse encontro isolado no secreto com Deus. E depois você se recarregar e voltar para as lutas do seu dia a dia. É necessário, é saudável que aconteça isso na sua vida. Porque senão você vai ficar louco. Porque se você quer viver isolado, você vai virar um monge. E eu não acho isso aí saudável, porque povo que vive isolado, longe das grandes cidades, não enfrentam os problemas que a sociedade vê. Nós somos chamados para viver em sociedade, nós somos chamados para viver em comunidade. E a vida em comunidade só se dá quando você liga com o problema do outro. Se a sua vida está muito tranquila, encontre um problema para você arranjar. Sim, se você fala, ah, Felipe, eu não tenho dor de cabeça na minha vida. Felipe, meu casamento está tranquilo. Encontre alguém que tem um casamento com problema e vai ajudar aquela pessoa. Vai orar para aquela pessoa. Se você tem alguém que você fala, putz, aquela pessoa está com um problema financeiro e eu estou bem, ajuda, vai dar cesta básica. Vai ser resposta da oração da vida daquela pessoa. Vai entrar na atenção diária daquela pessoa. Não fique na sua zona de conforto. Não fique pedindo, Deus, me dê isso, me dê aquilo. Mas seja a resposta de oração. Deus nos impulsiona e nos motiva a ter um encontro com Ele para que a gente seja a resposta de oração na vida de outras pessoas. Se você tem a oportunidade de orar hoje e Deus responder a sua oração, é para que você seja bênção e resposta de oração na vida de outra pessoa também. Que aquilo que Deus te respondeu como oração, que aquilo ali um dia possa ser como testemunho também. Então Deus nos impulsiona e nos motiva a enfrentarmos as adversidades diárias olhando para Ele. A gente precisa ter esses momentos de recalibrar nossas fé. A gente precisa ter esse momento que a gente vem, bebe um pouco da palavra, desse encontro que Deus faz e Ele refrigera a nossa vida e volte para as lutas diárias. Isso aí é saudável para a nossa fé. Embora a gente possa passar por diversos tipos de agitações e estresse, o momento íntimo, ele é extremamente importante. Por fim, eu queria deixar uma frase do pastor John Piper, que ele diz bem assim, uma das maiores utilidades do Facebook e do Twitter em nossa época será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Muitas vezes nós gastamos uma hora, duas horas olhando um WhatsApp, ou vendo qualquer besteira, ou jogando um joguinho besta no celular, e damos desculpa para Deus que não existe tempo para oração. Você fala, nossa, passou tão rápido o meu tempo mexendo aqui no celular e Deus, desculpa, não deu tempo hoje, foi tão puxado. Reordene as prioridades da sua vida. Coloque Deus no lugar devido e lugar central. Nós não temos desculpas para não orarmos. Mas acima de tudo, nós somos convidarmos a entrarmos nesse momento de solitude, de intimidade com Deus, olhando como Jesus Cristo fez, imitando Ele, e pedindo, Deus, fale comigo, transforme a minha vida, porque no final de tudo, a oração nos transforma. A oração, ela não transforma o mundo à nossa volta, ela nos transforma. E Deus usa esse fato para transformar o nosso meio. Salmos 139, 23 e 24, fica como uma oração final para a gente. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos olhar para Jesus. É a partir do momento que olhamos para Ele, encontramos respostas para todas as nossas orações.